Luciana, bom dia ouvintes. Na verdade, alguns detalhes que foram revelados dessa operação durante a coletiva, que teve a participação do secretário de Segurança Pública do Estado, do alto comando da PM e da Polícia Civil. Os detalhes mais técnicos ficaram a cargo do delegado da DENAC, Dr. Leandro Roque Munim, e ele disse o seguinte: ao todo, nas prisões feitas hoje, 22 pessoas foram presas, mas essa operação já corre há 2 anos e meio. Então, o total de presos nesses 2 anos e meio sobe para 38 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Ainda tem investigações também relacionadas à lavagem de dinheiro, vários bens foram bloqueados, inclusive um imóvel avaliado em mais de R$1,5 milhão, vários veículos apreendidos, inclusive o dono desse imóvel que teve, né, esse bem bloqueado e esses veículos também apreendidos, ele estava de casamento marcado para amanhã. Ele e a noiva, que também estava na casa, foram presos. Dentro dessa casa foram encontrados mais de 3 quilos de cocaína, uma quantidade expressiva de droga que seria porcionada para a venda. Ele foi um, então, desses presos. Outro detalhe da operação, como você adiantou já, uma pessoa morreu em um confronto com a polícia. Essa pessoa que morreu seria irmão do chefe, de um dos chefes dessa quadrilha que comandava o tráfico. E esse chefe do tráfico estava fazendo esse papel de dar ordem, de dizer o que podia e o que não podia ser feito, de dentro da cadeia. Eu separei alguns trechos da fala do delegado para que ele possa explicar um pouco melhor como é que funcionava isso. Mas primeiro, vamos ouvir a parte que ele diz sobre essa pessoa que acabou morrendo em confronto com a polícia militar durante a abordagem, estaria armada e tem um histórico de várias passagens, inclusive ele era conhecido como um cobrador do tráfico, ele era muito temido entre os criminosos porque ele fazia cobranças e tinha um histórico bastante violento. Vamos ouvir o delegado.
As investigações, inclusive, ele nas interceptações que nós temos, ele era apontado, ele tinha foto no Instagram que era considerado como Pente 30, era o apelido dele. Então ele tinha foto com várias armas, né? Falava na investigação, ele atuava como cobrador, né? Agia com violência, inclusive ele chegava a utilizar o nome dele, ele podia dizer para outras pessoas que utilizasse o nome dele para que fizesse cobranças, pelo tamanho do medo que as pessoas tinham dele. Então ele é considerado no meio criminoso como uma pessoa violenta, né? E era temido no meio criminoso. Então ele tem esse histórico, né, de violência e sempre anda armado, inclusive pelos monitoramentos, pelas fotos que nós temos, ele tem fotos no story dele, sempre armado. Sempre armado e muito bem armado.
Esse rapaz era conhecido como Albino Batiscioli, como disse o delegado então, né? Tinha vários apelidos no mundo do crime. Ele tinha saído há 15 dias da cadeia, estava cumprindo pena por ter furtado agrotóxico em uma cidade vizinha aqui de Maringá, estava de tornozeleira eletrônica, inclusive, aí durante o conflito com a polícia, e ele é irmão desse que seria, então, o chefe do tráfico. Inclusive, foi cumprido um mandado para ele dentro da penitenciária estadual de Maringá, o Benedito Batiscioli. Ele seria, então, esse chefe de uma das quadrilhas, são 3 quadrilhas, 3 organizações ao todo que estavam envolvidas umas com as outras, e o delegado também explicou como seria, né, como seriam essas instruções dadas para que as drogas fossem vendidas dentro da cidade de Maringá. O que, que podia, o que, que não podia fazer, isso tudo está documentado em áudios, em celulares que foram apreendidos, escutas que foram feitas também durante as investigações. Vamos ouvir.
O que chama a atenção, o chefe da organização, em alguns casos, ele chegava até a orientar onde se podia ser vendido droga. Ele proibiu alguns traficantes de venderem na praça. Falava, na praça não é para vender. Eles chegavam, tem áudios deles, inclusive dizendo até o tipo, o tamanho da droga, que tinha alguns traficantes vendendo fora do padrão. Quando tinha aglomeração de traficantes, eles orientavam, você não vai vender, eles colocavam e decidiam quem ia vender naquele ponto, quem não ia vender. Então tem toda essa hierarquia, eles conseguiam controlar o tráfico. Todo ele, como era para ser feito, o tamanho da bucha, da bucha de cocaína, que um não podia vender maior que o outro, que um atrapalhava o outro. Há orientações nesse sentido dos gerentes do tráfico, coordenando esse tráfico para que não haja conflito entre os traficantes.
Essas informações, então, foram algumas das repassadas durante a coletiva de imprensa, e a matéria completa a gente vai mostrar, né, todos os detalhes, vamos contar aqui para os nossos ouvintes da CBN, mas uma grande quadrilha, então, desarticulada nessa manhã.
Pois é, então, uma organização de peso nesse submundo das drogas, porque inclusive a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado está aqui em Maringá para acompanhar essa operação, né?
Exatamente, vieram para cá para acompanhar de perto 150 policiais ao todo envolvidos, entre policiais civis e militares, foram 10 equipes com cães, então 5 equipes da Polícia Militar, 5 equipes da Polícia Civil, uma mega operação realmente feita em mais de 10 bairros da cidade, 13 bairros ao todo, várias regiões envolvidas, e essa droga era vendida em toda Maringá. Então havia algumas áreas específicas onde esses bandidos atuavam com mais força, mas na prática, essas três organizações então vendiam para toda a cidade.